Internacional.
E da América Latina nós vamos para a Europa. A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher vai ser enterrada no próximo dia 17, quarta-feira. Ela faleceu na última segunda, vítima de um derrame. Thatcher chefiou o governo inglês de 1979 a 1990, quando ficou conhecida como Dama de Ferro. Ela foi responsável por medidas duras, como a privatização de empresas estatais e modernização do Estado. Seu nome é associado ao neoliberalismo, estilo que reduziu o papel do Estado e influenciou governos em boa parte do mundo nos anos 80 e início dos anos 90. Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo, analisa a herança deixada por Thatcher.
Professor Carlos Ranulfo, faleceu nesta semana a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, que foi responsável por implantar o neoliberalismo na Grã-Bretanha. Passados mais de 20 anos desde que ela deixou o poder, o neoliberalismo ainda exerce influência nos governos do mundo?
Olha, exerce forte influência. Então, na verdade, o que aconteceu é que você tinha um padrão, um paradigma dominante na Europa, que era o padrão do Estado do Bem-Estar Social, que foi muito bem sucedido nas três décadas após o pós-guerra. Mas, em meados dos anos 70, esse modelo começa a apresentar resultados muito mais complicados, né? E a população começou a enxergar, ou pelo menos começou a se propagar a ideia de que o Estado era a causa dos problemas, né? Há, inclusive, um célebre artigo de um cientista político alemão, Klaus Hoff, que ele diz, pergunta, a democracia contra o Estado, ou seja, os eleitores começaram a votar contra o Estado do Bem-Estar Social. Foi nessa onda que a Thatcher assume, no final dos anos 70, em plena crise, portanto, ela assume, dois anos depois, assume Ronald Reagan, em 81, nos Estados Unidos. E tentam implementar um programa radical de reformas. Uma tentativa de fazer recuar substancialmente o Estado, o peso do Estado nesses países. Depois, vários países. Os anos 80 vão ser os anos do neoliberalismo na Europa e também na América Latina, onde vários países, o Brasil inclusive, né, depois, no final, vão tentar seguir esse modelo. E o modelo foi bem sucedido nos anos 80, mas nos anos 90... os neoliberais, os conservadores, começam a perder a eleição, mostrando que o remédio era muito amargo e que estava matando doente. Na própria Inglaterra, o Tony Blair ganha a eleição em 1995 ou 94, agora me falha a memória, e fica 13 anos no poder. Né? Então, o neoliberalismo mudou o mundo, mudou, ele colocou em xeque a pujança do Estado do Bem-Estar Social, mas não destruiu o Estado do Bem-Estar Social, né? Não, destruir o Estado do Bem-Estar Social seria matar o doente, né?
Certo. Aqui na América Latina, o Chile foi um país que adotou bastante medidas neoliberais. E essa semana, o Fernando Henrique, diante da morte da Margaret Thatcher, disse que ele não teve influência, mas mesmo assim ele era chamado, né, pela oposição de neoliberal. Como é que foi essa influência do modo de governar, das medidas da Margaret Thatcher aqui na América Latina, professor?
Na verdade, a Margaret Thatcher ela é a expressão de um certo momento na história, né? E isso acaba, quer dizer, são teses, as chamadas teses do consenso de Washington, né? Quer dizer, uma série de ideias que passaram a ser hegemônicas no mundo e que nos anos 80 era difícil resistir. Quem resistiu aqui na América Latina, inclusive, se deu mal. Por exemplo, governos de esquerda que assumiram nos anos 80, em países como o Peru, na Bolívia, e tentaram manter políticas heterodoxas, desenvolvimentistas, se deram muito mal, perderam o controle da inflação. Então, num primeiro momento, o receituário mais conservador, ele foi eficiente no combate à inflação, que foi o que o Fernando Henrique fez aqui também, né? O Collor, o Fernando, não há muita diferença entre o que o Collor pretendia fazer e o que o Fernando Henrique depois fez. E o Chile fez isso, a Bolívia fez isso, vários países fizeram, o Menem na Argentina fez isso. Você pega o receituário, né, de controle de déficit fiscal e tal, ele baixa a inflação. O problema é que depois ele não gera muito desenvolvimento, e aí você tem que mudar essa coisa, que foi o que pegou o Fernando Henrique Cardoso aqui, essencialmente, né? E depois, tanto é sintomático que a América Latina, depois de passar os anos 80, os anos 90, indo para centro-direita, vai para a centro-esquerda, Uruguai, o Brasil e um monte de países, né? Venezuela, você tem aí quase todos os países, à exceção da Colômbia, estavam na mão de governo de centro-esquerda, mostrando que o remédio do neoliberalismo era, de fato, um remédio amargo. Amargo para a Europa e mais amargo ainda, muito mais amargo para a América Latina, onde a presença do Estado é muito mais importante, porque nós somos democracias novas, e o papel do Estado aqui é muito mais importante, dada a desigualdade social, injustiça econômica acumulada, do que na Europa. A solução neoliberal para a América Latina é um desastre completo. Isso já está bem claro. Você não pode prescindir de um Estado capaz de garantir a cidadania na América Latina. Também não pode prescindir disso na Europa, mas aqui então menos ainda.
Professor Carlos Anufo, nós agradecemos sua participação aqui na Rádio FMG Educativa e voltamos com a coluna de política na próxima semana.
Tá bom, até a próxima semana e bom fim de semana.
A coluna de política com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG.